neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer.
Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
Gosto tanto de ti, Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro, Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amorável, tu és. Meu Jesus amorável, tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amorável.
Se pensa sobre a vida além túmulo, isto é, a vida após esta vida humana que temos aqui, nesta dimensão humana, sujeita ao tempo, ao espaço, à luz, etc. Porque se pensa pouco, então fala-se pouco também. Como se pensa muito na vida humana, então pensa-se muito em cura do corpo humano, em solução dos problemas humanos. Se pensássemos mais na vida eterna, nós falaríamos mais da vida eterna. Portanto, ouvintes, Deus, na sua compaixão e na sua misericórdia, está nos advertindo, através das próprias Escrituras, como São Paulo afirma na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Muito bem. Isto está na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 1 ao verso 4. Logicamente, o apóstolo está escrevendo a pessoas que estão escondidas em Cristo. Estão mortas para o mundo, para as coisas do mundo, na linguagem do próprio apóstolo. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, a esta classe de pessoa, ele recomenda: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A esta classe que ainda não tem sua vida escondida em Cristo, que ainda não tem morrido para o mundo, o conselho de Deus é este: arrependa-se, converta-se, venha a nascer de novo, morrer e esconder a sua vida em Cristo. Por quê? Ouvintes, por mais que possamos adquirir as coisas aqui do mundo, nós seremos ainda infelizes, porque todas elas nos são passageiras. Agora, o que trata, o que fundamenta a felicidade do cristão é justamente saber que tem uma vida eterna com um nível milhões e milhões e milhões de vezes melhor do que o maior nível de vida que o homem possa adquirir aqui nesta dimensão humana na Terra. Agora, eu não estou vos transmitindo um pensamento teológico, técnico, teórico. Isso não é uma coisa aprendida de terceiros entre quatro paredes. Isto é assim, diz o Senhor. Vou vos preparar lugar. Há um lugar para aqueles que escondem suas vidas em Cristo, que aceitam de fato a vida eterna. A vida eterna é uma realidade, porém ela tem que ser aceita. Aceita pelo indivíduo, pela pessoa, individualmente, que uma vez arrependida, se aproxima de Deus, crendo que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam com fé em seus corações. Então o perdão é revelado a estas pessoas e elas assim nascem de novo. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, e assim por diante. Mas é necessário que falemos sobre o agradável, sobre o que é superior a todo nível de vida mais elevado que exista na Terra, para que as pessoas aspirem, desejem. Isto é necessário que elas ouçam. É necessário que leiam acerca disto, não segundo um pensamento de determinada ala ou de determinada outra ala religiosa, mas segundo as reais promessas do próprio Deus. São Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 3, verso 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora, vejam, ouvintes, o que é que o homem está clamando? Há um fundo clamando dentro do homem. E se há um fundo clamando, é porque há um fundo para responder. Todo avanço científico e esse desejo do homem de poder falar aqui e ser visto e ouvido lá do outro lado da terra, e as explorações das leis que Deus criou, tudo isso está indicando que há uma perfeição. Existe uma vida ilimitada, isto é, fora desses limites desta dimensão humana. A dimensão humana está sujeita à luz, ao espaço, ao tempo. Está sujeita aos aparelhos de televisão, de rádio, para ouvir a voz. Está sujeita ao telefone. Mas aquela outra dimensão celestial glorificada não fica sujeita a um aparelho, não fica sujeita a um avião para se transportar. Num pensamento, aquele corpo está lá do outro lado da Terra ou do universo ao mesmo tempo. Isto é ser como Deus. Paulo está dizendo que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Você sabe disto que enquanto Jesus estava sujeito a esta dimensão, antes da sua ressurreição, ele tinha que bater na porta para poder entrar. Deus se confinou nesta dimensão. Foi Deus, confinado, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Ele tinha que andar o caminho e cansar-se do caminho, sujar-se os pés, lavar os seus pés. Ele tinha fome, ele chorava. Mas depois da sua ressurreição, ele podia aparecer entre seus discípulos sem bater na porta. Ele podia estar aqui e logo desaparecer ali e aparecer acolá. Isto por causa do seu corpo. O seu corpo era glorificado então. Aquilo era o poder vivificador. Filipe experimentou este poder vivificador. Depois que ele esteve com o eunuco e batizou o eunuco em nome de Jesus Cristo, ele foi trasladado pelo poder vivificador. Enoque foi trasladado, Elias foi trasladado. Agora, nós não somos porcos, não somos cavalos, não somos animais irracionais. Nós temos espíritos e estes espíritos têm naturezas. Estas naturezas, por sua vez, são as suas almas. Ou seja, o espírito tem uma natureza. Esta natureza do espírito é a alma. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos trinos, embora sejamos uma só pessoa. Isto fala como Deus é. Deus não é três pessoas. Deus é trino, na verdade. Deus é uma trindade, mas em manifestações, em ofícios, não em pessoas distintas. Assim também somos nós. Estamos manifestados em corpo humano, mas logo seremos manifestados em corpos celestiais e glorificados. Então, para ver a imagem, nós não vamos precisar de um aparelho de televisão dentro de casa. Para ouvir a voz, não vamos precisar de telefone, de aparelhos de telecomunicações. Isto é tremendo, isto é maravilhoso. Isto é que é a perfeição. O homem está trabalhando pela perfeição há 6 mil anos e só vem destruindo a Terra.
O próprio alimento está matando a humanidade. O alimento está envenenado. Está falsificado, está pervertido, saiu do original para uma perversão. Isso tudo por causa da gana comercial e tantas coisas assim, de forma que é uma humanidade moribunda. Lançam-se mão dos lazeres, dos prazeres, dos lenitivos naturais com aberrações. Para assim ver se protelam mais a vida um pouquinho aqui. Mas por mais que possam protelá-la, não podem alcançar mais do que uns 60 anos de lutas e cansaços, expectações e tormentas e aflições e interrogações. Mas que glória, que prazer nós podermos exclamar juntamente com o poeta, quando a lida acabando, lá nos céus eu for viver, redimido penetrando eterno lar, nesse dia a Jesus eu face a face espero ver, entre todos o primeiro a me chamar. Hei de ver, sim, hei de vê-lo, meu Jesus no santo lar celestial. Hei de ver, sim, hei de vê-lo, lá da cruz revelando-me o sinal. Oh, que gozo infinito, então seu rosto contemplar na gloriosa luz do dia perenal, com os santos redimidos para sempre ali cantar de Jesus a compaixão celestial. Lá na pátria celeste irei amigos encontrar, sim, amigos mais chegados hei de ter, mas primeiro que todos, quando ali nos céus me achar, meu Jesus é quem eu mais eu anseio ver. Pelas portas eternas triunfante eu entrarei, dor e morte ali não mais me seguirão, e no lar divinal eternamente ficarei, com Jesus gozando a grande redenção. Isto fala ao seu coração? Isto é consolo? Isto te anima? O que será quando chegarmos no céu e nos encontrarmos ali para aquele grande tempo de eternidade, um companheirismo eterno juntos ao redor do trono de Deus? Que será? Este corpo abatido, cansado, aflito, sobrecarregado de lutas, ser transformado num abrir e fechar de olhos? Pense um pouquinho nisso. O pensamento te edifica, sim, o pensamento baseado em uma verdade, fundamentado nas promessas de Deus, fundamentado naquele grande fundamento dos apóstolos e dos profetas, é alimento espiritual, é descanso, e isso gera saúde. Isso gera disposição. Isso mata câncer. Isso destrói doença nos corações. Isto conserta até mesmo os nervos. Isto tranquiliza a mente. Isso é mais do que antidistônico. Isto não é apenas um paliativo. Isto é um consolo eterno. Descansa, alma. Descansa, você que pode crer ainda nas promessas de Deus em meio a tanta confusão. Às vezes, você se levanta de manhã já atribulada, com os nervos cansados. Você se põe de pé e pensa o que hei de fazer. Aqui está. Confie simplesmente nas promessas de Deus, e Ele está enchendo e preenchendo cada fibra do seu corpo. Ele é o autor e consumador da fé que você está nesse instante recebendo no seu coração, alimentando na sua alma. E Ele não te quer ver atribulada, derrotada. Ele não te quer ver derrotado, complexado. irritado, triste. Ele quer te ver animado, corajoso. Diga comigo, se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu aceito o que eu ouço, porque de tudo que tenho ouvido, esta é a coisa melhor, porquanto é a tua palavra, é a promessa do Senhor, não é um homem falando, é Deus falando. A fé vem pelo ouvir, ouvir aquilo que Deus fala, e Deus está falando que há uma cidade nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, todas as condições, todas as leis, o próprio espaço. Oh, sim, eu creio perfeitamente que é Deus falando, não é o homem falando. Quando o homem fala, ele pode emocionar, ele pode sugestionar alguém, mas ele não pode levar ninguém ao nível real da fé verdadeira, aquela graça suprema, que da fé suprema para a hora suprema em que estamos vivendo, só pode nos ser concedida diretamente do próprio Deus. É Ele quem está te falando. É Ele que está te animando. Ele não está te encorajando para uma coisa supérflua, imaginária. Mas Ele está dizendo, há uma cidade nos céus, há um descanso eterno. E isto aniquila, aniquila vermes, germes, bactérias. Isso mata câncer, isto ataca diabetes, isto tranquiliza a mente, isto dá saúde para o louco. Isto faz descansar o coração cansado, que vive acelerado, assustado. Isso tira complexos. Isso leva ao descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. Está dizendo o Senhor, não estamos aqui num programa fantasia, simplesmente para enchermos o tempo, simplesmente para sermos um grande apresentador. Não, isto é verdade, verdade que deve ser crida e obedecida, aceita. Viva isto, creia que seu corpo será transformado. Esta é a promessa de Deus. Levanta-te com ânimo e coragem. Deixa os pensamentos negativos, os pensamentos impuros, e olha para cima, crendo que há um Deus nesse instante te falando, estendendo sua mão poderosa para te sustentar enquanto viajas neste mar revolto, em nome de Jesus Cristo. O Senhor sela esta bênção no seu coração, no coração de cada ouvinte que creu na sua palavra. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quando
Chamada, eu estarei. Quando se fizer chamada.